Historiador do Esporte é um podcast independente, produzido, editado e apresentado por Lucas Carrano. São histórias escolhidas a dedo para que você possa descobrir ou que você já conhece e vai querer revisitar. Toda semana, um episódio novo com contexto histórico, entrevistados especiais e muita descontração. Porque contar e ouvir histórias está no nosso sangue e esporte é a nossa paixão. Historiador do Esporte na área, eu sou o Lucas Carrano e no episódio de hoje nós vamos falar sobre um dos maiores jogadores de futebol holandeses de todos os tempos. Mas a gente não vai falar dos gols marcantes, dos passes milimétricos ou dos títulos de Dennis Bergkamp. Na verdade, a gente vai falar de outra coisa, da fobia que ele tinha de voar, o completo pavor do atleta de simplesmente ouvir a palavra avião. No quadro Conversa, o historiador do esporte recebe a doutora Maria Fernanda Caliani, que é médica psiquiatra e uma das fundadoras da clínica Neurologia e Psiquiatria em Alphaville, São Paulo. Ela também tem um canal no YouTube chamado Neurologia e Psiquiatria TV, voltado para a divulgação de conteúdo sobre a área. Bora lá?
Contexto.
Dennis Nicolas Maria Bergkamp nasceu no dia 10 de maio de 1969, em Amsterdã, na Holanda. A ligação de Bergkamp com o futebol começou ainda antes do seu nascimento, que coincidiu justamente com o alvorecer daquela que é considerada a mais brilhante geração da história do futebol holandês. Seu pai, Wim Bergkamp, um eletricista, era fanático por futebol e escolheu o nome do filho em homenagem a um jogador. O homenageado era Dennis Law, o atacante escocês que marcou época no Manchester United, a ponto de estar retratado na entrada do estádio Old Trafford na estátua da Trindade do United, ali ao lado do Bob Charlton e do George Best. Só que a mãe do Bergkamp, a Toni, ela foi veementemente contra essa ideia. O principal motivo é que a pronúncia do nome Dennis, em holandês, era muito semelhante à do nome Denise, ou Denise, né, se fosse em português. A mãe, então, se preocupava que aquilo pudesse trazer problemas para o filho crescendo. Ela acabou tendo seu desejo atendido, bom, pelo menos em parte, né? O nome final do Bergkamp filho acabou não sendo Dennis, que nem o Dennis Law, que só tem um N na grafia. Isso porque, de acordo com as leis de registros de nome da Holanda, o escrivão falou que não podia fazer o registro da criança dessa forma. Mas o pai de Bergkamp simplesmente adicionou um N extra, fazendo então com que o nome fosse Dennis, mas com dois N's, e acabou com qualquer dúvida também sobre a pronúncia ou o gênero. Como não poderia deixar de ser, sendo filho de um aficionado pelo esporte, Bergkamp cresceu muito próximo do futebol, seja jogando ou assistindo. O ex-camisa 10 do Arsenal já disse que, a exemplo do pai, também admirava o futebol britânico. O seu principal ídolo na infância era o meio-campista Glenn Hoddle, que marcou época no Tottenham e na seleção inglesa. Aos 11 anos, Bergkamp integrou as categorias de base do Ajax. A estreia profissional pelo Ajax aconteceu em 1986, quando ele tinha apenas 17 anos. O responsável por promover o jovem Bergkamp à equipe profissional foi ninguém menos que Johan Cruyff. Na temporada 86-87, Bergkamp fez 23 partidas com a camisa do Ajax e marcou seu primeiro gol com a camisa do clube de Amsterdã na vitória por 6-0 contra o Haarlem em fevereiro de 87. Na mesma temporada, ele também fez sua estreia internacional contra o Malmo da Suécia na Taça das Taças, uma competição que reunia os campeões europeus. O Ajax acabou vencendo a competição pela primeira vez naquele ano, inclusive. A ascensão de Bergkamp na Holanda, onde ele marcou mais de 100 gols pelo Ajax e foi artilheiro do campeonato holandês, coincidiu com a geração que conquistou o único título de expressão da Orange, como é conhecida a seleção holandesa, na sua história, a Eurocopa de 1988, disputada na Alemanha Ocidental. O time liderado pelo trio do Milan, composto por Frank Rijkaard, Ruud Gullit e Marco van Basten, se classificou em segundo no grupo que foi liderado pela União Soviética, que chegou a vencer os holandeses por 1-0 na fase de grupo. Na final, os adversários foram de novo soviéticos, só que dessa vez, no entanto, a laranja venceu por 2-0, com gols de Gullit e Van Basten, em um dos mais belos gols já marcados em grandes finais. Relembre esse momento com a narração de Galvão Bueno na Globo.
Ela passa por Rijkaard. Erwin Kuhlmann repõe para Van Basten. Ajeitou para Gullit. Segura agora! Gol! Da Holanda! Rudy Gullit, o nome da fera! Van Tigre roubou. São 4 contra 4. Pode ser um bom momento da Holanda. Murren faz o cruzamento. Van Basten! Gol! Um golaço de Van Basten! 14:30, partiu Milanov, bateu! Defende Van Brocklen! O final do jogo, a vitória holandesa, 2 para a seleção da Holanda, um marcado por Gullit, outro por Van Basten.
Só que tem um ditado que diz que depois da tempestade sempre vem a bonança, né? Nesse caso, a ordem se inverteu e a bonança veio antes da tempestade. O título da Euro foi seguido pelo fracasso na Copa de 90 na Itália para a Holanda. A equipe holandesa empatou os 3 jogos da fase de grupos e se classificou para as oitavas de final a duras penas. Nas oitavas, os holandeses foram derrotados pela Alemanha Ocidental, que acabaria a competição como campeã. A decepção na Copa da Itália levou a uma reformulação no time nacional, o que abriu caminho para a chegada de Bergkamp. A estreia pela seleção holandesa veio poucos meses depois da Copa de 90, em setembro daquele ano, num amistoso contra a Itália, vencido pelos italianos por 1-0. O primeiro gol com a camisa da laranja não tardou. Bergkamp foi presença constante na campanha holandesa, nas eliminatórias para a Euro 92, na qual já começou como titular. Ele marcou seu primeiro gol pela equipe principal do seu país no jogo contra a Grécia. Ouça a narração desse primeiro gol de Bergkamp pela seleção, um gol de cabeça após cruzamento da direita, na narração local holandesa. E também repare na diferença de emoção se a gente for comparar aí com as nossas transmissões aqui no Brasil.
Van Basten, er wordt niet gefloten omdat het de voordeelregel zou kunnen zijn. Neem het, hanteert hem. Bergkamp, doelpunt. 1-0. De voorzet van de flank. Van Schip geeft. Bergkamp maakt het doelpunt. 7e minuut. En hij komt er vrij voor. 1-0 voor Nederland.
A Euro 92, aliás, marcou a primeira grande competição de Bergkamp com a camisa da seleção holandesa. Ele foi um dos artilheiros do torneio com 3 gols, ao lado de Larsen, da Dinamarca, Hitler, da Alemanha e Brolin, dos suecos, donos da casa. A Euro 92 também foi uma competição bem atípica, principalmente devido às mudanças geopolíticas da Europa no fim dos anos 80 e no início dos anos 90. A recém-dissolvida União Soviética, que já havia garantido vaga na competição, foi representada no torneio pela CEI, a CI, né, que era a Comunidade dos Estados Independentes, que contava com atletas de praticamente todas as nações do bloco soviético, com exceção aí da Lituânia, Letônia e Estônia. Além disso, a Iugoslávia também tinha se classificado para a competição, mas acabou desqualificada por conta da Guerra Civil Iugoslava e o processo de dissolução da antiga República Socialista Federativa da Iugoslávia. Para o lugar dos iugoslavos, foi chamada a vice-campeã daquele grupo nas eliminatórias, a seleção da Dinamarca. Isso é muito importante porque, veja só, a Dinamarca acabou sendo campeã da Euro 92, sendo que ela nem deveria ter disputado a competição. De forma ainda mais impressionante, foi a mesma equipe dinamarquesa que eliminou os então campeões holandeses comandados por Dennis Bergkamp nas semifinais. Ouça a narração em inglês do gol de Bergkamp no jogo semifinal, que terminou empatado em 2-2, e também as cobranças de pênaltis decisivas, com a penalidade perdida por Marco Van Basten diante de Peter Schmeichel, e a convertida também pelo dinamarquês Christoft, que sacramentou a derrota holandesa e a vaga na final para a equipe da Dinamarca.
Cross, oh! Denmark have scored, Larsson. 5 minutes gone. Bergkamp. Oh, and it's got through the goalkeeper. Dennis Bergkamp has equalised. And we're just past the halfway mark in the first half. Vilfort, Laudrup, yes! He's hit the target again, Henrik Larsson. Can they keep in the European Championship? Well, they can. Frank Rijkaard. And it's 2-2. And the place in the final will be settled by penalties. Marco van Basten. Oh, and he hasn't scored. Schmeichel has saved it. There wasn't too much wrong with the direction, but he saw it coming and he got there. Looks at the referee again, it's a short approach to the ball, and he's done it! Oh, what a way to win it! A sensation in the semi-final in Gothenburg. Denmark have defied all the odds to reach the final.
Poucos meses depois da Euro, na janela de inverno da temporada 92-93, Bergkamp acertou sua transferência para a Itália, onde jogaria na Inter de Milão. Em entrevista posteriormente, ele admitiu que sempre quis jogar na Itália, porque considerava o campeonato italiano o melhor do planeta. Seu sonho, ele revelou, no entanto, não era jogar no Milan, onde seus colegas Van Basten, Gullit e Rijkaard já haviam brilhado, pois, segundo ele, já não haveria muito mais a se fazer. Dessa forma, ele acabou disputado pela Juventus de Turim e pela Inter de Milão, e assinou com a equipe Nerazzurra, a grande rival do Milan. A passagem pela Inter passou longe de ser marcante, e Bergkamp admitiu, inclusive, ter tido problemas dentro do campo com seu companheiro de ataque, o uruguaio Rubens Sosa. Porém, foi justamente nessa época que aconteceram alguns eventos importantes, como essas inúmeras viagens em aeronaves pequenas para jogos nacionais e internacionais, que futuramente contribuiriam para a fobia de voar do Bergkamp. Ele contou numa entrevista já em 2013.
Esses malditos aviões pequenos, no meio das nuvens e tremendo o tempo todo. A gente olhava para o lado e tudo que víamos era branco ou cinza. Não tinha espaço, aquilo me deixou claustrofóbico. Eu fiquei tão incomodado que eventualmente eu pensava que eu já não queria mais fazer aquilo. Durante os jogos eu ficava olhando para o céu e pensava de onde as nuvens vinham. Eu nem concentrava no jogo. Eu já ficava prevendo a porcaria que seria a viagem de volta, era um inferno.
Além disso, foi nessa época também que veio a sua convocação para a Copa de 94 nos Estados Unidos, sua primeira Copa do Mundo com a camisa da Holanda. O jogo que você deve se lembrar dessa Copa, envolvendo a Holanda, aconteceu no dia 9 de julho, em Dallas, no Texas, no Cotton Bowl, diante de mais de 63 mil torcedores. Brasil e Holanda duelaram por 90 minutos. O Brasil saiu na frente com o gol de Romário já no segundo tempo. Bebeto ampliou a vantagem do Brasil para 2-0 10 minutos depois. Logo em seguida, Bergkamp diminuiu para a Holanda e Winter empatou o jogo aos 29 do segundo tempo. O lance que marcou aquela partida veio aos 34 da segunda etapa, na cobrança de falta de Branco, que teve Romário se contorcendo para desviar da trajetória da bola, e foi esse gol que sacramentou 3-2 que levou o Brasil para as semifinais da Copa, que posteriormente a seleção canarinho conquistaria o tetracampeonato mundial. Esse jogo teve um dos melhores segundos tempos da história das Copas e ficou cheio de momentos marcantes. Além da falta do Branco, que eu já falei, tem o gol do Romário, que é um bate-pronto de chapa, uma obra-prima do baixinho. Aliás, tem uma polêmica nesse lance, porque o Romário estaria impedido e esse impedimento não foi marcado pelo bandeirinha do Bahrein, que é como o Fernando Vanucci fala, vocês vão ouvir o áudio daqui a pouco. E a verdade é que esse bandeirinha era do Bahrein, que é o país onde eu morei quase 20 anos depois. Além disso, o segundo gol do Bebeto, ele pode não ser marcante como gol, mas a comemoração é lembrada até hoje, porque foi quando o atacante embalou seu bebê, em um gesto que entrou aí para a antologia das Copas. O áudio a seguir vai ser mais longo que o normal, mas vale a pena, porque você vai ouvir o Fernando Vanucci no baú do esporte do Globoesporte.com falando desse Brasil 3, Holanda 2.
Brasil e Holanda, um grande jogo, uma partida que a gente esperava há 20 anos. Pois é, o estádio Cotton Bowl em Dallas se despediu da Copa com um jogão que nunca sairá da nossa memória.
O primeiro grande lance do jogo é nosso. Jorginho cruza, mas Romário é prensado por Valkes. 25 minutos, chance para a Holanda. Young cobra a falta. Bergkamp sobe mais que Márcio Santos. Zinho cobra o corner na cabeça de Márcio Santos e que susto para os holandeses. Agora Romário deixa Aldair na cara do gol, mas o zagueirão está desequilibrado. Tudo bem, bom presságio. Vamos agora para o melhor segundo tempo da Copa e enfim um grande momento. Raikar erra o passe, Aldair domina, faz ótimo lançamento para Bebeto. Ele vê Romário e cruza e o baixinho dá um lindo toque, gol do Brasil. Vai ter classe assim lá no fundo da rede. 1-0 Brasil. Repare por outro ângulo que na hora do lançamento Romário estava impedido. O bandeirinha algatando, o Bahrein mandou o lance seguir. Melhor para nós, Romário. Atenção porque Jorginho está com a bola. Ele faz o toque para Bebeto e ele vai chutar na trave, quase. A grande polêmica do jogo, o goleiro De Goy chuta para frente, Branco devolve de cabeça. Romário está impedido, Bebeto não. O brasileiro se livra de Walters, passa pelo goleiro com muita classe e aumenta. Que lindo, 2-0 Brasil. Mas dois minutos depois o jogo muda. Bergkamp invade a área, Márcio Santos dá mole e o atacante toca no canto, 2-1. Repare só, a falha de Márcio Santos, o toque de Bergkamp. Mais polêmica aos 30 minutos. Bergkamp entra na área, tabela com Walters, cruza e a bola bate na mão de Aldair. Ou será que a mão de Aldair é que bateu na bola? O juiz Padilha de Costa Rica da córner. Ironias da bola. Overmars cobra o córner na cabeça de Rinter. Gol de empate da Holanda. 2-2. Trajetória da bola, cabeçada rápida, certeira. O Brasil tenta se recuperar da cacetada. Branco faz falta em Overmars. O juiz não marca. Aí o lateral é derrubado por Jonk e chutado por Kaman. Coisa feia, hein? Pois é, ironias da bola. Branco solta a bomba, que curva, e é gol. Veja de novo, vamos ver todos. O grande momento da carreira de Branco. A bola passou entre Romário e o holandês. É, se o Romário não tira o pedacinho do corpo que sobrava, e aí é só sofrimento. Até o apito final do juiz. Brasil 3, Holanda 2. Que jogo, que vitória, que história. Branco é abraçado por todos. Mas é com o verde e amarelo que a gente também encerra essa grande página na história do nosso futebol. E esse livro continua imenso.
E foi justamente na Copa de 94 que aconteceu a história que mudou a carreira e a vida de Bergkamp e que motivou esse episódio do Historiador do Esporte. Segundo o próprio Bergkamp, em entrevista concedida ao jornal The Independent da Irlanda em 2013, seus problemas com voos começaram justamente durante a Copa de 94, uma Copa que ficou marcada justamente aí pelas viagens aéreas, já que os Estados Unidos são um país de dimensões continentais. Em um dos primeiros voos nos Estados Unidos, o motor do avião parou de funcionar, causando pânico nos passageiros. A gota d'água foi durante outra viagem da seleção holandesa. Um jornalista do país brincou que tinha uma bomba na sua mochila. Isso atrasou o voo, o jornalista acabou preso e se começou uma grande confusão. Todos esses fatores, segundo Bergkamp, foram fundamentais para que, se ele ouvisse a palavra avião ou voo, ficasse em estado de choque. O jogador ainda revelou que um episódio ocorrido com jogadores de futebol da Holanda também o influenciou. Na mesma entrevista ao The Independent, Bergkamp contou que ficou bastante impressionado com um incidente em particular. O acidente do voo 764 da Suriname Airways, que partiu do aeroporto de Schiphol, na Holanda, em 6 de junho de 89 e teria como destino o aeroporto de Paramaribo, no Suriname. A viagem, no entanto, foi interrompida momentos antes do pouso. Já nas primeiras horas do dia 7 de junho de 89, a bordo estavam dois amigos de Bergkamp, Lloyd Doesburg e Virgil Joymanhan. Em uma entrevista concedida em 2017 ao jornal inglês The Guardian, o sobrevivente Edu Nandlal contou que momentos antes do pouso, quando já avistavam a cidade abaixo, ele sentiu algo atingir o avião e pensou, ok, a gente vai morrer. O voo carregava jogadores holandeses, muitos de ascendência surinamesa, que jogariam uma partida festiva no Suriname, antiga colônia holandesa na América do Sul. Essa partida era parte de uma iniciativa que ficou conhecida como os 11 Coloridos. A ideia era que atletas importantes com ascendência do país sul-americano comparecessem, como Rijkaard e Gullit, mas eles não foram liberados pelo Milan, e o time que compareceu contava com nomes menos expressivos no cenário internacional. Mas ainda assim, todos muito imbuídos na causa de promover essa integração entre a Holanda e Suriname. Na aproximação com Paramaribo, a visibilidade era muito baixa, cerca de 900 metros apenas, e o comandante da aeronave, um Douglas DC-8, decidiu fazer uso do sistema de pouso por instrumentos. O problema é que o equipamento instalado na torre de controle em Paramaribo nunca tinha sido testado de forma efetiva e acabou indicando dados incorretos. Assim, quando a aeronave fez a aproximação, atingiu uma árvore que não estava visível. Segundo relatos de sobreviventes, a outra asa bateu em outra árvore imediatamente depois. E aí, a aeronave perdeu completamente o controle, se chocando contra o solo. 175 dos 186 passageiros a bordo perderam suas vidas no voo, incluindo 15 dos 18 atletas da equipe que jogaria no Suriname. Um cachorro, que depois ganhou o nome de Lucky, ou Sortudo, também sobreviveu ao impacto. Todos esses eventos, desde os voos turbulentos nos pequenos aviões fretados, enquanto ainda era jogador da Inter de Milão, até a experiência traumática durante a Copa de 94 nos Estados Unidos e o acidente com os jogadores holandeses no Suriname, impactaram profundamente Dennis Bergkamp. Daquele momento em diante, um dos maiores jogadores da sua geração desenvolveu uma fobia absoluta de viagens aéreas, algo que ele só viria a admitir publicamente anos depois, em uma entrevista concedida em 1996, quando já era jogador do Arsenal. Na ocasião, Bergkamp revelou:
"Eu tenho esse problema e tenho que conviver com isso. Eu não posso fazer nada a respeito. É uma coisa psicológica e eu não posso explicar. Eu não vou há 2 anos. A Federação Holandesa tem sido bastante simpática à minha situação. Eu estou considerando buscar ajuda psiquiátrica. Eu não consigo voar, eu fico paralisado, eu fico em pânico. Começa já no dia anterior, eu nem consigo dormir."
Depois dessa forte declaração de Bergkamp, nós vamos para o quadro Conversa, em que batemos um papo com a médica psiquiatra doutora Maria Fernanda Caliani sobre a fobia de voar.
Conversa.
Doutora Maria Fernanda, primeiramente seja muito bem-vinda ao Historiador do Esporte. É um prazer falar com você. E antes da gente passar para o tema propriamente dito, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória, sua formação e também os projetos que você possui.
Oi, Lucas, tudo bem? Imagine, eu que agradeço aí, né, o convite. Eu achei muito legal você estar chamando um psiquiatra aí para conversar um pouquinho sobre esse tema aí, né, desse caso tão interessante. Bom, então eu sou a doutora Maria Fernanda Caliani, né, eu sou médica psiquiatra, então eu fiz medicina, né, são 6 anos, depois a gente faz 3 anos de psiquiatria, e depois eu fiz 1 ano de psicoterapia cognitivo-comportamental, que é uma especialização em um tipo específico de terapia, e eu atendo em consultório, né, clínico aqui na cidade de Alphaville, e também tem um canal no YouTube, que é o canal Neurologia e Psiquiatria, em que eu e o Saulo, meu marido, né, que é neurologista, nós conversamos e tiramos algumas dúvidas aí, explicamos um pouco sobre as doenças psiquiátricas e neurológicas.
O tema do episódio de hoje, né, é a fobia de voar do jogador Dennis Bergkamp. Existe uma diferença entre a aerofobia, que, se eu não estou enganado, é um termo que também compreende aí o pânico de ambientes de ar fresco e correntes de ar, e o medo de voar, que talvez um ouvinte possa sentir ou alguém possa até se identificar. Como que a gente sabe se você tem um ou outro?
Olha, Lucas, essa pergunta ela é importantíssima, é muito legal de você ter feita, porque tem uma diferença entre a aerofobia, como você colocou aqui, né, que é o pânico de ambientes com ar fresco, corrente de ar, mas principalmente a fobia, né, do medo de voar, e o próprio medo de voar. Então, para a gente entender um pouquinho disso, a gente tem que entender primeiro o que é medo e o que é fobia. Porque, assim, o medo é uma reação normal e comum que todos nós, seres humanos, animais, apresentamos. Então, ele é uma reação que a gente não consegue controlar, que vem de uma forma inconsciente, e ele evita os comportamentos que possam nos causar prejuízo, né? Então, ele acaba ajudando aí na preservação da nossa espécie, né? Graças ao medo que eu consigo tomar mais cuidado, ficar mais em alerta. Então, a gente vê o medo como um aliado. quando a gente vai falar de fobia, a fobia já acaba sendo um transtorno psiquiátrico, né? Ela está dentro do grupo dos transtornos ansiosos. E aqui a fobia é representada por um medo em excesso, tá? Então, a fobia significa um medo exagerado, ou seja, desproporcional, né, ao fator desencadeante. Então, por exemplo, tem gente que tem fobia de barata. Então, eu vejo uma barata, imagina, é capaz de eu pular da sacada para não encarar aquela barata, né? Então, assim, eu posso colocar minha vida muito mais em risco, mas é uma coisa que acaba sendo muitas vezes ilógica, né? Então, assim, ele é desproporcional, ele acaba sendo irracional, né? Muitas vezes eu faço coisas sem perceber. E por que também é irracional? Porque não tem um perigo real, um perigo persistente, né? Que aparece antes mesmo da situação acontecer. Então, por exemplo, tem pessoas, no caso aqui do avião, que podem ter fobia de avião sem nunca ter andado em um, né? E aí, por conta, então, desse medo excessivo, as pessoas passam a evitar situações, ou então, se elas precisam, não tem um jeito de fugir, elas vão ter que encarar aquela situação, elas vão suportar aquilo com muito temor, elas sofrem muito, né? Então, se eu vou no avião, mas eu tô ali, tô desconfortável, tô suando frio, mas tô ainda conseguindo suportar, não deixo de fazer nenhuma viagem. Ao longo da viagem eu consigo até me distrair um pouco, assistir um videozinho, conversar com alguém. Isso é muito mais um medo de voar. Agora, se eu vou e eu acabo cancelando a viagem, deixo de viajar, deixo de embarcar ou embarco, mas passo muito mal lá dentro, tenho um sofrimento absurdo, né? Então, assim, eu começo a ter meu coração acelerado, começo a suar demais, uma sensação de que eu vou perder o controle, posso às vezes ter que chamar ajuda ali da aeromoça, né, de alguém que tá do meu lado. Então, assim, por mais que, mas eu subi no avião, sim, mas você teve um cansaço muito intenso associado, você teve um estresse muito grande associado a isso. Então, isso já é considerado, sim, critério para a gente falar que é uma fobia, né, do medo de voar, uma fobia aí de avião.
Dentro da psiquiatria, em qual categoria se enquadra esse tipo de distúrbio e como que é feito o diagnóstico e o tratamento?
Exatamente. Eu até acabei falando um pouquinho disso na segunda questão, né? Então, na psiquiatria, essa categoria acaba se enquadrando, né, no grupo dos transtornos ansiosos. E o diagnóstico das doenças psiquiátricas, Lucas, ele é feito através da clínica, né? Então, é através da consulta com o psiquiatra que o psiquiatra vai conseguir fechar o diagnóstico. Infelizmente, não tem nenhum exame que nos ajude a fechar os diagnósticos psiquiátricos, porque eles são doenças que acontecem por uma alteração química no nosso cérebro, mas os exames não conseguem detectar isso, é tudo muito microscópico. Então, o diagnóstico, ele ainda é clínico, baseado em sinais e sintomas, né, na entrevista que o médico faz com o paciente, tá? E aí, para a gente diagnosticar, é exatamente isso que eu falei. A partir do momento, né, que ela traz muito prejuízo, a pessoa deixa de realizar algumas atividades que deveria, tem um sofrimento muito grande, atrapalha a rotina, então a pessoa vai passar a evitar a todo custo contato com aquela situação, vai passar muito mal, pode ter sensações físicas, né, ao longo disso. Começa, por exemplo, a pensar de uma forma mais negativa. Então, ela fica pensando cada vez mais naquilo que ela está negando e num cunho negativo, né? Ela acaba superestimando a possibilidade desse evento acontecer. Então, não, eu não vou viajar de avião, imagina, porque o avião vai cair, eu tenho certeza. Então, a gente sabe que esse é um risco que se corre, mas, por outro lado, a gente também sabe que o avião está entre os meios de transporte mais seguros que existem. Então, por isso que a gente fala que o tratamento vai ser feito dependendo do grau de sofrimento que a pessoa apresenta por, né, por conta daquele transtorno. E aí, assim, algumas pessoas, como eu coloquei, até conseguem manter determinadas atividades, mesmo com a fobia, né? Mas a hora que também termina, eles estão esgotados. Então, assim, poxa, tá, eu tenho uma fobia de dirigir. Eu até consigo. Eu tenho um paciente que ele consegue dirigir, mas ele não pode passar de 80 km por hora. Se ele passa, ele sente que ele vai perder o controle do carro. E aí, então, ele tem que encostar no acostamento e deixar, pedir para a esposa dirigir. Então, ele consegue dirigir. Mas a hora que ele termina, que ele chega no destino dele, além de ter ido a 80 por hora, ele sente como se ele tivesse sido... Alguém tivesse roubado todas as energias dele, como se ele tivesse sido atropelado por um trem. Então, ele fica muito cansado, né? Em outras situações, como eu disse, a pessoa pode começar a faltar e evitar cada vez mais alguns compromissos por conta desse medo muito intenso. Então, o tratamento, quando indicado, ele envolve o que a gente fala, principalmente da terapia, tá? Então, a pessoa, ela vai fazer a terapia e é, na terapia ela vai começar a desenvolver estratégias para tentar lidar ali com aquela ansiedade, com aquele desconforto. Mas em alguns momentos a gente precisa sim usar a medicação também, porque o grau de ansiedade, de reatividade daquela pessoa é tão grande, né, quando ela está exposta ali à situação que ela não gostaria, que aí a gente tem que às vezes entrar com antidepressivos, porque eles vão ajudar nessa produção da serotonina e vão diminuir os desconfortos físicos diante dessas ameaças.
O Beckham contou que ele adquiriu esse pânico de voar depois, quando ele já era jogador de futebol, enfim, foi uma coisa que veio ao longo da vida. É possível desenvolver mesmo essa condição por uma experiência traumática, ou isso é algo que já existe e só se manifesta posteriormente?
Interessante essa pergunta também, Lucas, porque assim, ó, a gente sempre fala que as doenças psiquiátricas, para elas acontecerem, elas são multifatoriais, são vários fatores que interferem, nunca um fator isolado. Então, se alguém chega para mim no meu consultório e fala assim, olha, eu fui demitido e por isso eu fiquei deprimido, eu posso dizer que sim, a demissão pode ter contribuído para aquela depressão. Mas não, a causa da depressão dele não foi a demissão. Não é todo mundo que é demitido que fica com depressão, né? Então, o que, que a gente tem aqui, né? São vários fatores que influenciam para uma pessoa ter um episódio aí de algum transtorno psiquiátrico. Geralmente, a gente tem uma predisposição genética. Então, algumas pessoas têm já, pessoas, no caso aqui da fobia, que têm predisposição, que já tiveram fobia ou conviveram com pessoas que tinham alguma fobia durante a infância, tá bom? E aí, tem alguns fatores genéticos que podem influenciar em alguns hormônios, e isso influencia nas respostas do nosso cérebro, aumentando o risco de fobia. Então, além do fator de genético, a gente olha também para a história pessoal. Como foi essa gestação dessa pessoa quando a mãe estava grávida dele? Como foi parto? Como foi o desenvolvimento na infância? Tudo isso acaba influenciando, dependendo de situações ou doenças que essa pessoa teve, isso também pode contribuir. E a gente vê a história de vida. Olhando para a história de vida, a gente vê a personalidade da pessoa, então como ela reage diante de alguns problemas, como que ela lida com tudo isso. A gente observa o contexto de vida, trabalha, não trabalha, tem um ambiente de vida estressante, não tem, tem qualidade de vida, não tem, os traumas pelo qual essa pessoa passou. Então, né, respondendo a tua pergunta, quando você falou, olha, uma condição traumática, uma experiência traumática pode ajudar a desencadear? Pode. Então, histórico negativo de eventos anteriores ou traumas associados, né, àquele objeto que representa perigo para aquela pessoa, que é o que ela, qual ela desenvolve a fobia, podem aumentar, sim, a chance de desencadear a fobia, tá bom? Então, assim, no caso dele, pode sim ter tido essa contribuição aí, né, desses voos sucessivos que ele fez em aeronaves muito pequenas.
Bom, por último, antes da gente encerrar essa entrevista, eu queria te pedir se você tem algumas dicas que você pode dar para um ouvinte que possa ter medo de voar, vamos dizer assim, e possa, quem sabe, ajudar ele a controlar isso de alguma forma.
Olha, Lucas, o que eu posso falar é o seguinte, o que a gente precisa entender é que o fato de eu ter medo, né, ou uma fobia, não significa que algo de terrível vai acontecer. Quando eu tenho esse medo, essa sensação negativa, invariavelmente, de uma forma sem que eu perceba, eu já penso no pior. Ai, nossa, se o avião cair, vai acontecer isso, aquilo. Mas o fato de eu pensar não quer dizer que é um presságio, não quer dizer que é um sexto sentido, não quer dizer que aquilo vai acontecer. Apenas indica que é um pensamento negativo, um pensamento ruim. E aí, quando a gente fala isso, a gente tem que lembrar e pensar que a nossa cabeça, ela é como se fosse o Google. Eu posso colocar o que eu quiser no Google, ele sempre vai me trazer alguma pesquisa e ele vai ramificando cada vez mais. Assim são os nossos pensamentos. E não adianta a gente ficar tentando controlá-los, porque a gente não vai conseguir, né? Então, se a gente for olhar, se eu falar para vocês, pessoal, se controlem aí o coração, faz o coração parar de bater. Vocês falariam, imagina, Maria Fernanda, eu não tenho controle sobre isso. Da mesma forma, a gente não tem controle sobre os nossos pensamentos, tá? A cabeça foi feita para pensar. E a diferença é que não é pensar ou não pensar, e sim o que eu faço com o meu pensamento. Uma coisa é eu pensar e falar, poxa, realmente, eu tô pensando mais em tragédias, porque voar para mim é desconfortável. Mas ok, eu sei que isso vai me incomodar, mas que isso não quer dizer que eu vá sofrer um acidente ou que o avião realmente vai cair. Só quer dizer que isso me traz um desconforto. Isso é muito diferente de eu comprar a ideia daquele pensamento e eu ficar, não, realmente, se eu tô com esse desconforto, é melhor eu não ir, deve ser um sexto sentido, vai acontecer alguma coisa, eu vou passar mal, eu não vou dar conta. Então, a gente precisa sempre lembrar que os nossos pensamentos são apenas pensamentos, tá? E aí, se eu consigo fazer, parece uma coisa boba, mas se eu consigo fazer essa diferenciação, então eu olho e falo assim, poxa, tudo bem, eu tô com esse pensamento negativo, mas vou tentar deixar ele de lado e ele não me contaminar tanto, eu consigo entender que tem uma diferença entre eu pensando alguma coisa que não é tão legal e entre eu enxergando através dessa visão desse pensamento, tá? Quando a gente vai fazer o tratamento, a terapia, né? A gente faz muito o que a gente fala de uma dessensibilização sistemática. Então, o que, que é isso? A gente constrói uma lista de situações que dão desconforto para aquela pessoa. E aí, a gente desenvolve algumas técnicas que ajudam ela a se acalmar e ficar mais tranquila. Então, por exemplo, técnicas de respiração, de meditação. E aí, a gente começa, né, organiza essa lista de uma forma hierárquica e a gente começa pela tarefa que dá menos desconforto para ela. E aí a gente vai aumentando gradualmente essas situações. Então, se o meu maior desconforto é andar de avião, mas eu também não me sinto tão bem quando eu ando num carro no banco de trás, não me sinto tão bem quando eu ando num transporte público, eu vou colocando aos poucos a lista de tarefas para que essa pessoa consiga ir cumprindo e aos poucos ir se acostumando, ou seja, se dessensibilizando e conseguindo encarar. A gente fala que a melhor forma de encarar o medo, infelizmente, é enfrentando. Mas não adianta falar assim, ah, Maria Fernanda, então pronto, por conta disso eu vou ficar o dia inteiro andando de avião e vou resolver minha fobia. Você vai sair de lá mais traumatizado, né? Nesses casos, a gente precisa treinar antes técnicas que ajudem a pessoa a relaxar e por isso a gente vai do grau menor de desconforto até a gente chega ali onde é o mais difícil para aquela pessoa. E, logicamente, se não houver necessidade do acompanhamento médico, muitas vezes só a terapia não dá conta, ou só os exercícios não dão conta, e a gente precisa lá, como eu falei, do uso de algumas medicações aí para controlar esses sintomas.
Doutora, muito obrigado por aceitar esse convite e compartilhar seu tempo e conhecimento com os nossos ouvintes. Foi, sem dúvida, uma conversa muito boa, esclarecedora. As portas da casa estão sempre abertas e, tendo temas que se encaixem, sinta-se à vontade para comparecer novamente. Um grande abraço.
Imagina, Lucas, eu que agradeço. Foi muito legal essa conversa, tá? Eu espero que eu tenha ajudado aí os ouvintes a entenderem um pouquinho mais sobre a fobia. Se de repente você está ouvindo, se identificou, falou, poxa, eu posso ter fobia, não disso, mas uma fobia de altura, uma fobia de elevador, vale a pena uma avaliação, tá? Seja com psiquiatra, seja com psicólogo, muitas vezes o caso só da terapia já consegue resolver, isso é ótimo, tá bom? Mas então é isso, espero que, né, se vocês tiverem oportunidade, podem visitar o nosso canal também, onde lá eu também tenho mais vídeos em que eu explico melhor essas questões da fobia e de outros temas aí dentro da psiquiatria, tá bem? Um beijo grande!
Beleza, então, muito obrigado, doutora Maria Fernanda Caliani, e a gente passa agora, então, para a conclusão desse episódio.
A nossa conclusão de hoje vai ser um pouco diferente, porque essa história ela não tem um fim definido, ela não tem um marco final. Desde essa época que eu falei mais cedo no episódio, o Dennis Bergkamp convive com a fobia de voar. Em uma entrevista concedida ao site Fanatics.com, o Bergkamp contou que a sua fobia inclusive lhe custou dinheiro nas negociações com o Arsenal. Ele revelou:
se eu chegasse para o Arsenal e falasse 1 milhão, eles automaticamente diziam: vamos reduzir aqui 100 mil libras porque você não voa. E eu aceitava tranquilamente.
Durante anos, Bergkamp se deslocou de carro para compromissos em que pôde, seja pelo Arsenal, equipe que defendeu entre 95 e 2006, ou a seleção holandesa. E aí, a gente inclui a Copa de 98, que foi disputada na França. Mas, ao contrário do que se pode imaginar, o próprio Bergkamp não vê a condição como algo que o atrapalhou. Pelo contrário, ele garante que ao evitar aquilo que lhe fazia mal, ele foi capaz de desempenhar melhor suas funções dentro do campo. Em entrevista à revista 442, em 2011, ele contou:
quando eu parei de voar, aquilo me libertou. 3 dias antes do jogo, eu já começava a ficar preocupado. Durante a partida, eu sempre ficava pensando no voo de volta. Era algo que me impedia de desfrutar o futebol. Então eu tive que tomar uma decisão de ou entrar na terapia por meses ou anos, ou simplesmente parar de voar. Todo mundo aceitou. Quando eu fui pro Arsenal, quase que a primeira coisa que pintou no meu contrato foi eu dizer que eu não voaria, mas que eu iria dirigir para qualquer lugar que a gente fosse jogar. Isso nunca foi um problema.
Ao TalkSport, ele contou que seu problema não era necessariamente com o medo do desconhecido, mas sim com aquilo que havia visto e experimentado de perto.
No Ajax, uma vez, nós voamos em um avião minúsculo sobre o Monte Etna, perto de Nápoles, e entramos em um bolsão de ar terrível. Eu já passei por diversas situações quando se fala em voar. Eu vi e vivi tudo isso. Eu simplesmente não quero e não vou voar mais. Nunca mais.
Mesmo sem voar no sentido literal, a carreira de Bergkamp decolou sem maiores dificuldades. Ele foi campeão inglês pelo Arsenal por 3 vezes, incluindo o título invicto na temporada 2003-2004. Ele também foi campeão da FA Cup por 4 vezes e vice-campeão da Copa da UEFA e da Liga dos Campeões da UEFA, vestindo a camisa dos Gunners. Bergkamp ainda marcou a primeira partida no estádio novo do Arsenal, o Emirates Stadium, que viria a substituir o Highbury, na região norte de Londres. O jogo inaugural da nova casa do Arsenal foi justamente a despedida dos gramados do camisa 10 da equipe em um jogo festivo contra o Ajax. Antes da gente seguir em frente e passar a régua no episódio de hoje, eu deixo vocês com a reportagem do Sport Center, da ESPN Brasil, do último jogo oficial de Bergkamp no Highbury Stadium, casa do Arsenal, até o fim da temporada 2005-2006, onde ele marcou época. O holandês se despediu de sua segunda casa com uma goleada por 7-0 contra o Everton e deixou a sua marca.
Dennis Bergkamp entrou em campo para o que pode ter sido o último jogo dele no Highbury Park. O holandês, que completou 36 anos na terça-feira, ainda não renovou com o Arsenal e, se não houver acordo, irá se aposentar ao final da temporada. Bergkamp tratou então de fazer bonito na possível despedida. No primeiro tempo, de Bergkamp para Van Persie, 1-0. De Bergkamp para Reyes, de Reyes para Pires, 2-0.
Olha Reyes escapando, colocando para trás, Pires de primeira, defendeu White, ainda Pires na volta.
E de Bergkamp para Vieira, pintura de gol no 3-0. Na segunda etapa, o baile londrino continuou. Bergkamp começou a jogada e, na sobra, Pires fez o quarto. Lee Corsley colocou a mão na bola dentro da área. Pênalti que o brasileiro Edu cobrou. Muita emoção na comemoração. Paulo Andrade explica o porquê.
Os aplausos são para aquele que pode ser o último gol do Edu com a camisa do Arsenal. Ele anuncia na terça-feira que deixa o clube inglês.
Mas ainda faltava o dele. Faltava. Bergkamp fez o sexto. E dá-lhe emoção.
Do Arsenal. Mais um que pode estar fazendo o seu último gol com a camisa vermelha do Arsenal. Mais um que recebe todos os aplausos imagináveis.
Mathieu Flamini fechou a goleada. Arsenal 7, Everton 0. O Arsenal, que já havia garantido a vice-liderança, ainda tem um jogo no campeonato fora de casa contra o Birmingham.
Termina o jogo, Alan Willy. Termina o show, termina a magia do Arsenal em campo.
Referências.
Olha, para esse episódio não tem tanta referência assim em língua portuguesa. Então, dessa forma, o primeiro link que eu vou deixar para vocês é um highlight nesse vídeo de melhor momento do Beckham, que inclui, entre outros, aquele que provavelmente é um dos gols mais bonitos que eu já vi na minha vida, que ele marcou contra o Newcastle. O Arsenal fez um documentário muito legal em que entrevista o Beckham e fala sobre a carreira do holandês não voador. Esse documentário em inglês eu vou deixar aqui também na descrição do episódio. A entrevista que eu citei com a 442 é bem completa e cobre diversos outros assuntos. Eu vou deixar também o link aqui para vocês. Como de costume, as referências vão estar com seus respectivos links na descrição do episódio. Você tem mais dicas? Sabe de alguma referência que pode ajudar a completar essa discussão ainda mais? Ajude o Historiador do Esporte e os seus ouvintes. Mande pra gente nas redes sociais e vamos compartilhar conhecimento. Também não se esqueça de seguir o podcast nas redes sociais, @Historiador do Esporte, no Facebook e Instagram, e @HDEOficial no Twitter. Indique para os seus amigos e avalie positivamente na Apple Podcast. Vamos juntos aumentar a base de ouvintes do Historiador do Esporte.
Enquanto a trilha sobe.
No Enquanto a Trilha Sobe dessa semana, já que a gente está falando de Beckham, eu quero falar de uma experiência bem pessoal. Eu sempre fui apaixonado por Copa do Mundo, né? Quem me conhece sabe, eu perco a cabeça, eu vivo em função, eu leio tudo, eu assisto tudo, eu vejo todos os jogos, eu compro álbum de figurinha, é um negócio fora do normal. E sempre foi assim, desde que eu era moleque. Eu lembro que na Copa de 98, eu fiz um acordo com a minha mãe, que se eu tivesse notas boas no primeiro bimestre e nas primeiras provas do segundo, eu ia sair mais cedo da escola todos os dias para ver os jogos da Copa da França. E um desses jogos foi Argentina e Holanda nas quartas de final. Mas eu lembro como se fosse hoje. Tinha uma televisão CCE, que a gente carinhosamente chamava de conserta, conserta e estraga. Essa TV era de 14 polegadas e ela ficava no quarto da minha avó. Minha avó ficava sempre sentada numa cadeira de balanço no canto do quarto. E eu lembro que eu assisti o segundo tempo quase todo desse jogo em pé na porta do quarto dela, entre o corredor e o quarto. No último minuto ali, quando parecia que aquele jogo estava indo para a prorrogação, o Frank De Boer sai com a bola da defesa e parte ali pelo lado esquerdo. Ninguém da Argentina incomoda ou se preocupa em marcar. Camisa 4 dá um lançamento longo sensacional em direção ao lado direito da grande área. Com apenas 3 toques na bola, o Beckham sela o destino do jogo. 1. Ele domina a bola com maestria e já coloca na frente. 2. Ele ajeita para dentro e tira completamente o zagueiro Ayala da jogada. 3. Com a parte de fora do pé, ele bate de primeira no ângulo, sem chances para o goleiro Roa, e marca o golaço da classificação holandesa para a semifinal da Copa do Mundo. Eu tinha 7 anos e eu lembro de ficar olhando para a TV sem entender o que tinha acontecido. Mas eu ia relembrar e reassistir essa obra-prima de gol muitas e muitas vezes depois. E você, lembra desse gol também? Você viu ao vivo, viu depois? Me conta aí. Valeu, um abraço e até a próxima. Yeah.